As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Foram detectadas mais 3 infecções Covid-19 no Médio Tejo, todas elas referentes a mulheres residentes no concelho de Alcanena. A região fica agora com 227 casos confirmados, 132 dos quais já dados como recuperados. Recorde-se que há 14 mortes a lamentar, 6 em Torres Novas, 4 em Tomar, 2 em Alcanena e 3 outras cujos concelhos estão a ser omitidos pelas autoridades de saúde, que só revelam os territórios onde ocorrem mais de 3 mortes. Neste particular, importa esclarecer que as vítimas mortais de Alcanena são de domínio público porque a Câmara entendeu por bem passar essa informação à população. Nesta altura, os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Torres Novas, tem 29, Abrantes com 23 e Entroncamento com 17. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 54 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Orém, 50 infecções e 46 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 18 estão curados. Entroncamento, 24 infecções e 7 recuperados. Tomar, 22 casos, com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 17 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Mação, 5 infecções e 1 recuperado. Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas. Ferreira do César, 2 casos já recuperados. E Sardual, com 2 casos, um dos quais recuperado. No que diz respeito a pessoas suspeitas de serem portadoras do vírus, Entroncamento com 17, Torres Novas tem 8, Abrantes, Alcanena e Mação têm 3, Vila Nova da Barquinha com 2 e Constância com 1 pessoa suspeita. Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, fez então o ponto de situação em torno das recentes infecções, confirmando-as em residentes do concelho de Alcanena.
Exatamente, todos estes casos em Alcanena. Um destes casos é uma senhora idosa que pertence àquele lar de Casebre, aquele lar da Lesíria, de Santarém, que efetivamente testou positiva e é uma senhora que mora, que tem a residência ali, portanto está habitualmente no lar de Casebel, ainda não está apta para ir para o lar, porque o lar ainda não começou, penso eu que começou hoje a funcionar, mas é uma senhora proveniente lá. As outras duas pessoas, hoje são todas no feminino, é uma mãe e uma filha que não temos nenhum reporte, da origem do caso, mas é uma mãe e uma filha que estão efetivamente, uma mãe de 60 anos e uma filha de 30 que estão efetivamente contaminados.
Para finalizar, senhora doutora, permita-me aqui chamar a atenção para este aumento de casos, vigilâncias, melhor dizendo.
São vigilâncias ativas, os contactos de doentes positivos. E como já tínhamos dito, referem-se a casos que apareceram no entroncamento e que, à medida que vamos fazendo o estudo, e vão aparecendo mais casos. Ontem tivemos 3, hoje temos mais 12 casos em vigilância ativa, assim como pessoas também em isolamento mesmo, e que vamos seguindo. Assim como, por exemplo, também temos em Alcanena, relacionado com estes 3 casos que apareceram hoje, temos mais 3 pessoas em vigilância ativa. Sempre que há casos novos, aumentam também as vigilâncias ativas.
A centralidade do entroncamento coloca aqui algumas dores de cabeça às autoridades de saúde?
Centralizados no entroncamento porque como eu já tenho dito, quer dizer, o entroncamento é um local onde moram muitas pessoas que vão e vêm para Lisboa. São pessoas que realmente tiveram os seus contágios em fábricas ou em transporte, até nos próprios transportes públicos. Queremos acreditar que não e queremos que as pessoas realmente cumpram todas as regras para que isso não aconteça, mas que têm residência no entroncamento e, portanto, temos que vigiar as pessoas que efetivamente estão ali, que são contactos de outros doentes.
Uma senhora com 94 anos de idade ficou em estado considerado como grave na sequência de um atropelamento que sofreu ao início da tarde desta terça-feira. Aconteceu na rua de Coimbra. O alerta foi dado pelas 13h30, sendo que a vítima sofreu o embate de um veículo ligeiro de mercadorias que seguia no sentido ascendente. Ao que tudo indica, a senhora tentou atravessar a via fora da passadeira. Depois de assistida no local, foi evacuada para o Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar. Refere-se que a Polícia de Segurança Pública esteve no local para registar a ocorrência propriamente dita e ainda para assegurar a normal circulação rodoviária, que durante algum tempo ficou limitada a uma faixa. Uma viatura ligeira de mercadorias galgou o separador da A23 e caiu numa ribanceira com cerca de 10 metros de altura. O alerta foi dado pelas 16h20 desta terça-feira e centra-se ao quilómetro 20, Conselho de Vila Nova da Braquinha. Há dois feridos a lamentar, um dos quais em estado considerado como grave e já transportado para o Hospital de Abrantes. O veículo seguia no sentido Barquinha-Entroncamento.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública e a Veterinária Municipal de Tomar estiveram numa ação de fiscalização no acampamento do Flecheiro. A operação decorreu na manhã desta terça-feira e resultou na recolha de 8 cães para as instalações do canil, sendo que 4 desses cães ainda são cachorros. Os animais foram tidos como abandonados. Foram ainda constatadas outras situações, em especial a vacinação. Segundo a nossa redação apurou, esta operação decorreu com toda a normalidade. Dentro de algumas horas, o Comando Distrital da PSP de Santarém deverá apresentar outros dados sobre esta ação.
Rádio Hertz, informação.
A revitalização do Parque Empresarial de Tomar vai avançar, mas só com recurso a verbas do município. Está em causa a execução de duas rotundas e a instalação da sinalética do PET. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, disse em reunião do Executivo, depois de questionada pelo PSD sobre o projeto que a Câmara desistiu da candidatura de mais de 1 milhão de euros, que entretanto tinha sido aprovada, mas que não podia ser executada por estarem em causa vários constrangimentos colocados pelos instrumentos de ordenamento do território e que impedem a expansão do Parque Empresarial de Tomar, por um lado, e por outro, a unificação de lotes.
Vamos avançar a custas próprias em algumas das coisas, nomeadamente a rotunda. Em princípio, as duas rotundas, uma mais a sul, outra ali junto à Vibô, não é? Vamos avançar com a sinalética, e a sinalética em fevereiro estava a avançar por consulta prévia. E o que é que negociámos com a CCDR? Negociámos com a CCDR, epá, ok, então a gente tinha aqui este dinheiro todo que já estava aprovado, nós não conseguimos executar, não por incapacidade nossa, mas porque os instrumentos de gestão do território não o permitem. Portanto, temos aqui um outro projeto, que é o centro a construir no Instituto Politécnico, e, portanto, gostaríamos de transferir a verba para aí. O transferir a verba não é possível, só é possível nós desistindo do PET, e desistimos do PET, e a CCDR comprometeu-se a abrir um aviso para algumas câmaras, que foi este aviso que saiu no dia 29 de maio, de 10 milhões de euros, onde parte, e nós na altura sinalizámos que o investimento era na casa de 1,9 milhões de euros, que é para candidatar a construção daquele edifício que irá ficar no Instituto Politécnico, que vai albergar aquilo que são empresas nas áreas da nova tecnologias, seja empresas já existentes, tendo uma parte também para startups na área das novas tecnologias. E, portanto, esse aviso abriu no dia 29, nós vamos a esse aviso. O aviso tem duas fases de candidatura, uma que termina a 31 de julho e outra que termina a 30 de outubro, salvo erro. E, portanto, o projeto de execução, como eu sempre disse, é pago pelo Instituto Politécnico de Tomar, e o projeto de execução foi entregue na Câmara semana passada, salvo erro. Portanto, estão os nossos serviços de Tomar Habita a analisar o projeto de execução, estão os serviços administrativos a ver qual é se vai por protocolo, se vai por contrato de comodato, o podermos intervir. Nós também não vamos intervir, vamos intervir em terrenos que são do Instituto Politécnico. Nós queremos ter aqui a 25, 50 anos, ok? Portanto, estão a ver qual é a figura jurídica que se adequa aqui, e, portanto, o projeto está a ser tratado para ser presente à reunião de Câmara, para lançamento da empreitada, para podermos candidatar, então, ao aviso que saiu no dia 29 de maio.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Orã, remeteu responsabilidades para as juntas de freguesia naquilo que diz respeito à limpeza de estradas no concelho. Exceção feita às vias nacionais. Por ocasião da primeira edição de A Hora do Presidente, iniciativa da autarquia oriense, o eleito do Partido Social Democrata respondeu a uma questão da munícipe Vera Flores, que se queixou do estado da estrada do Casal da Fonte, em Formigais, lamentando que a mesma não seja alcatroada há cerca de 30 anos.
O município Vera Flores refere a falta de limpeza de bermas e valetas no Casal da Fonte, em Formigais. Esta é uma questão que pode vir a ser colocada mais vezes, e aproveito já para esclarecer para esclarecer, para que todos possam saber o que se passa em relação a esta situação. No início do nosso mandato, nós reforçamos o apoio às juntas de freguesia, delegando-lhe mais competências e também dando-lhe mais condições financeiras para que elas melhor possam executar o seu trabalho. A questão das gramas e valetas, a sua limpeza, é uma das delegações de competências que nós temos com as juntas de freguesia. E por isso, esta é uma questão que é da exclusiva responsabilidade de todas as juntas de freguesia do nosso concelho, excepto as estradas nacionais. Obviamente que iremos reencaminhar esta preocupação para a União de Freguesias e para o Sr. Presidente da Junta de Freguesia da Freixenda, Ribeiro do Farro e Formigueis, porque, como disse, é uma competência da exclusiva responsabilidade da Junta de Freguesia. É verdade, e nós temos que também ter isso presente, que nesta altura as bermas e valetas, as ervas estão mais... É uma altura em que existem mais ervas nas bermas das estradas e que as juntas de freguesia estão agora a iniciar os procedimentos para resolver e para as limpar. E por isso, o que eu peço a esta munícipe é que tenhamos calma, porque tenho certeza que a União de Freguesias rapidamente irá limpar as bermas e valetas também neste local, porque não é por ter menos gente ou por morar menos gente que nos merece menos consideração de todos os outros onde mora mais gente. Todos temos procurado trabalhar de igual forma em todos os lados, em todos os locais, e obviamente que a seu tempo também a limpeza das bermas e valetas neste recanto do nosso concelho também será contemplado, tenho a certeza, de acordo com o plano de trabalhos que a União de Freguesias deve ter para o local.
O presidente do município de Mação, Vasco Estrela, anunciou em reunião do Executivo a instalação do call center da EML, empresa de mobilidade e estacionamento de Lisboa, e isto no centro de negócios da vila. Como referiu a ERTS, este investimento permitiu já criar dezena e meia de postos de trabalho e reforça assim a aposta que o município fez no centro de negócios de Mação. Este serviço está a ser prestado pela empresa Esteves e Patrício Consulting Limitada, empresa de dois empresários maçaenses com uma vasta experiência no setor.
É uma empresa de dois jovens do Conselho de Mação que já tinha e tem o call center do ICNF também a funcionar cá e, portanto, nas instalações da Câmara, no centro de negócios e de empresas, e, portanto, penso que foi a EML que fez um procedimento para que este serviço fosse prestado exteriormente e, portanto, a empresa ganhou esse concurso, ao que julgo saber. E, portanto, é naturalmente uma boa notícia o facto de, também aqui em Mação, no interior, poder estar este call center, e esperemos que as coisas corram conforme previsto. É também importante, porque são postos de trabalho que são criados aqui no concelho, e, portanto, todas as call centers estamos já a falar de cerca de 15 pessoas que ali estão, o que é evidentemente bom para o nosso concelho. Esta empresa tem umas boas, bom contacto, know-how, experiência nesta área, no fundo de back office de grandes empresas e ou entidades, e portanto é normal que outras oportunidades venham a surgir neste âmbito ou em âmbito similar, e portanto aquilo que a Câmara Municipal de Mação fez e tem feito e continuará seguramente a fazer é criar condições para que estas oportunidades surjam e sejam agarradas pelos nossos empreendedores, e portanto ficamos também satisfeitos por ver isto acontecer no Centro de Negócios de Empresas, que foi inaugurado ainda nem há 3 anos, e percebemos que é uma aposta ganha, que as coisas estão a correr bem para os empresários que quiseram instalar as suas empresas e que responderam de forma positiva ao desafio da Câmara Municipal, e penso que é uma aposta a ganho. Nesta altura, com compromissos que estamos assumidos e que estamos à espera de algumas definições por parte das empresas, neste momento está completamente cheio aquele espaço, quer a parte dos escritórios onde estão instalados o call center, que era parte dos pavilhões industriais e que servem para a atividade de indústria propriamente dita e ou armazenamento, como é o caso. E, portanto, neste momento temos tudo cheio. Penso que é uma realidade que conseguimos aqui implementar e que está a dar frutos. Portanto, esperemos que que assim continue. Portanto, penso que foi uma boa aposta que fizemos.
O automobilismo esteve em destaque na recente edição de Hertz Desportivo. Houve registro para a presença dos tomarenses Pedro Dias da Silva e de Vítor Jesus, respectivamente piloto e navegador, numa conversa onde ficou um olhar para o futuro, precisamente as metas a atingir, sem esquecer o regresso ao passado. Ficou o testemunho de ambos, que falaram de uma paixão que começou bem cedo.
Comecei muito novo nas motas, nos Endures. Ainda fiz várias provas, tanto de enduro e todo o terreno, mas nunca ao nível do automobilismo. Fiz por participar, pura e simplesmente, portanto nunca fiz campeonatos completos, nem nada disso, nas motas. Mas foi aí que o bichinho começou a mexer, mas sempre olhava para os carros como outro tipo de esporte e na altura o sonho de criança e a vontade era o automobilismo.
Nesse aspecto, o Vítor começou nos automóveis. Eu até que acho que vocês chegaram, é verdade, a fazer dupla nos rallies, mas o Vítor começou como piloto de rallies.
Não, comecei também como navegador, uma brincadeira entre amigos, em que surgiu a oportunidade de irmos fazer um rally com um carro emprestado, e foi com o Paulo Barbosa. E precisamente dessa brincadeira, que já era uma paixão de criança, as coisas foram se desenvolvendo até aos dias de hoje. No ano seguinte, sim, no segundo ano, portanto já em 92, aí sim comprámos o carro e tínhamos combinado de fazer um campeonato a meias, em que prova sim, prova não, íamos alternando o volante entre nós.
Mas depois os patrocinadores acabaram e tiveste de virar para o todo o terreno.
Exato, não só os patrocinadores acabaram. Até mesmo por mim próprio, a minha estreia foi com o pé esquerdo, como se costuma dizer. Foi, sobrou a estrada e foi. A escrita ficou logo, praticamente desde a primeira corrida, completamente baralhada. As contas estavam certinhas e há sempre os improváveis, e foi o que aconteceu. Uma carroceria nova veio a embrulhar toda a escrita contabilidade ou contabilística para esse campeonato. Depois, sim, surgiu a oportunidade e um convite para navegar no todo o terreno com o Santos Godinho, cujo navegador fui dele durante 7 anos, passando depois para o Carlos Sousa para o João Ramos fizemos uma primeira período de 6 anos, depois a Salvador Caetano, competição todo o terreno, parou na altura quando houve a crise das vendas com os jipes e tudo mais. Nesse período de 2009 a 2014, quando reiniciámos novamente, a dupla foi precisamente, dei também com o Pedro Grancha, com o Paulo Graça, com outros pilotos estrangeiros, pelo meio. Aqui, felizmente, e logo no início com o Pedro, temos muitos bons momentos passados. Também por convite dele, começou em 97 ainda no decorrer do Troféu Micra. No ano seguinte, repetiu-me novamente o convite e em 98, aí sim fizemos o campeonato completo, em que fomos os primeiros classificados.
E aí a dupla campeã nacional. E aí, Pedro, quando tu começas nos rallies em 96, justamente com o Nissan Micra, e aí logo no primeiro ano campeão nacional de iniciados.
Não. Eu só fui campeão nacional com o Vitor em 98. Em 96 comecei também por brincadeira, foi uma brincadeira entre aspas, aqui do concessionário, na altura que apareceu o Troféu Micra, que era a Nissalto, que existia a Nissalto, e preparámos dois carros aqui em Tomar, era eu e a Elsa Henriques, que fizemos uma equipa, entre aspas, e fizemos o Troféu Micra nesse ano. O carro também começou por uma brincadeira, era meu e do António Cardoso, que já não está hoje entre nós. Comprámos o carro a meias, eu guiava, ele navegava, e depois ele fazia o Rally de Portugal, ele a guiar, com o primo dele, com o Joca. E foi assim, o primeiro ano, só que correu tudo muito bem, mas era muito amadorismo, tanto da minha parte, como da parte dele, como da parte de toda a equipe.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, se durante a pandemia, com o confinamento obrigatório, vivíamos tempos de exceção, atualmente vivemos tempos igualmente confusos e estranhos. Tudo começou com a morte de George Floyd, que gerou uma onda de revolta e indignação à escala mundial. Uma morte cruel, em que um senhor, só por usar farda, achou que podia retirar a vida indiscriminadamente a outrem só pelo seu belo prazer. Foi chocante. E atenção que não posso considerar merecedor da palavra polícia este senhor. Pois ser-se polícia não é isto. E acredito que a maioria dos homens e mulheres que diariamente vestem farda e que de facto são polícias, não se reveem neste comportamento. No passado domingo, voltou a acontecer outro incidente entre a polícia norte-americana e um indivíduo negro que acabou por morrer. Este desrespeitou uma ordem policial e, por esse facto, recebeu ordem de prisão. Momento esse em que retirou a um agente o taser e o ameaçou com o propósito de se pôr em fuga e os agentes atiraram a matar. Este caso, na minha opinião, é manifestamente diferente. Primeiro, porque este episódio poderia ter acontecido com qualquer indivíduo, independentemente da cor. Contudo, possivelmente, ocorreu uma resposta desproporcional por parte da polícia à ameaça em questão. Mas é preciso apurar se o disparo foi ou não com a intenção de matar e todas as circunstâncias que envolveram este disparo e não nos deixarmos embalar pelo mediatismo da questão. Também é facto que os Estados Unidos da América têm um enorme historial de racismo. Lembremos-nos da luta de Martin Luther King pelo fim do racismo nos Estados Unidos. Luta esta, inclusive, que o fez ganhar o Prémio Nobel da Paz e hoje é considerado um herói americano. A morte de George Floyd trouxe à tona a questão do racismo e muitos países realizaram manifestações de solidariedade e contra o racismo. Com toda a sinceridade, em pleno século XXI, ingenuamente pensei que esta questão tivesse muito mais do que ultrapassada. E nunca pensei que ainda perdurasse em certas mentes fechadas e pequeninas que alguém discriminasse outrem em relação à cor da pele. Isto é de uma profunda ignorância. Como se intitula um dos livros do padre António Vieira, e muito bem, cada um é da cor do seu coração. Por falar no padre António Vieira, agora parece que para alguns iluminados o problema do racismo se resolve em reescrever a história, em retirar e vandalizar estátuas de personalidades que se imortalizaram no tempo. Caras e caros ouvintes, a história chama-se história porque é precisamente o termo aplicado em referência às ocorrências passadas e o passado, como todos nós compreenderão, não se pode mudar. Podemos não concordar com o passado, mas temos sim que o respeitar e aprendermos com os erros cometidos para que possamos construir um futuro que orgulhe as gerações futuras. Nunca é demais apelar a que todos nós sejamos agentes difusores de bom senso e tornarmos a questão do racismo numa não questão. Despeço-me com uma fantástica frase de Morgan Freeman. O dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece.
Uma boa semana. Obrigada.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.